Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Falo Português. Sou a Silvia Jin. Hoje vamos continuar escutando a segunda parte da entrevista com o Sr. Gui Qian, chinês brasileiro que emigrou para o Brasil há cerca de 40 anos. O Sr. Gui Qian é um dos poucos tradutores públicos chinês-português, português-chinês lá no Brasil. E também consultor comercial para quem quiser investir no Brasil. Na primeira parte da entrevista, o Sr. Gui Qian contou para nós como era a vida da primeira geração dos imigrantes chineses no Brasil. E a seguir, vamos conhecer mais histórias dele.
O que o seu pai fazia lá no Brasil?
Meu pai também, como a primeira geração de imigrantes, ele também é engenheiro, né? Aeronáutica, mas teve que trabalhar no comércio. Então abrimos restaurantes, floriculturas. Então é uma vida de um imigrante. Na primeira geração é difícil. O que espera então da segunda geração? Que você então seja formado, né, uma boa profissão e exerça a sua atividade. Então foi isso que nós fizemos. O tempo é curto, né, então vou falar da terceira atividade. Primeiro engenheiro, depois eu podia ser um músico profissional, depois eu virei tradutor público, então nessa parte de letras, parte humana. E a quarta profissão seria, depois do tradutor, eu precisava entender um pouquinho mais do linguajar, da linguagem jurídica. Então eu fui fazer uma pós-graduação em direito empresarial. Então eu pude então dominar um pouco mais da legislação brasileira, como é que vocês trata para assuntos empresariais. Tá? Então tínhamos várias áreas de direito. Então a partir daí, eu, na hora de traduzir um documento, eu estou dominando também o direito, tá? A legislação. Isso me facilitou muito. Essa foi a quarta profissão. E a quinta é quando em 2004 a Bolsa de Mercadorias e Futuros me convidou para ser o expatriado, me expatriaram com a família toda para a China, onde eu trabalhei por 6 anos. Então, essa foi a quinta profissão que eu não dominava, não sabia nada de mercado, sabia sim por cima, não como especialista de mercado. No mercado de capitais, tá? No mercado de bolsas, etc. Eu comecei a receber aceitei esse desafio e a partir daí eu representava a Bolsa de Futuro aqui na China. Para entender o futuros, você tinha que entender o sistema brasileiro, de sistema financeiro. E para entender o sistema brasileiro, você tinha que vender o Brasil como um país. Tá? Por que que o asiático, eu representava, a minha função era cuidar de toda a Ásia, através de Xangai. Então tinha que falar desde com japoneses, coreanos, o chinês da Greater China, na China, Macau, Hong Kong e Taiwan, e também Singapura. Então cuidava de toda essa área. Então para vender o Brasil, então, para vender a bolsa, você tem que vender o Brasil. Então a minha função tornou mais complexa. E ainda tinha o desafio de precisar entender a situação do sistema financeiro brasileiro. Então, nesses 6 anos que estive aqui, fui aprendendo, aperfeiçoando, até tornar mais ou menos, eu sabia de tudo do Brasil.
Como é que o senhor conseguiu arranjar tanto tempo e tem tanta energia para fazer tantas coisas?
Exatamente. O trato que eu tive com a Bolsa, como eu sou tradutor público e tem poucos tradutores no Brasil, tinha que continuar essa tarefa. Tá? Com isso, eu tinha alguns auxiliares que ficavam no Brasil continuando fazer a parte inicial dos trabalhos e mandava para mim por internet, eu verificava se estava ok e o documento poderia ser emitido. E também para ajuda, eu também faço tradução simultânea. Então, quando vem governantes brasileiros para a China, ministros, né, em negociações complexas, tipo anti-dumping e outros assuntos, né, de acesso ao mercado, eu fui convidado, né, fui cedido pela Bolsa. A Bolsa, então, contribuía para o governo brasileiro e eu, pessoalmente, estava lá nas negociações. Então, é só você pensar que você está fazendo alguma coisa muito útil, tá? Aí, naquele momento, eu já não sou mais o alto funcionário da Bolsa, e sim o tradutor público que leva o brasão nacional do Brasil. Tá? Então, eu participei de encontro ministerial da China e os países da língua portuguesa, que acontece em Macau. Então, tive a oportunidade de estar em alguns eventos muito fechados, apenas 3 pessoas apareciam, podia estar. Então, era o ministro do Brasil, o embaixador do Brasil na China, e eu como tradutor oficial. Isso para todos os 8 países que participavam. E tinha encontros maiores, então também eu sinto que, como não há muitos estudantes que saíram da China e aprenderam no Brasil ou em outros países de língua portuguesa, eu acho fundamental a gente estar aproveitando a cada momento e estar introduzindo o que nós temos de bom no nosso país para os chineses. É diferente de países de língua inglesa, né? Nós temos muitos chineses estudando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, etc. Então, eles são milhares, né? Acho que são 100 mil, pode contar, mais de 100 mil chineses que estudaram lá. Quando eles voltam para a China, eles são os locutores naturais para divulgar o país onde eles estudaram. Tá? Mas no caso do Brasil, Portugal, etc., acho que são poucos que estudaram. Acho que até tem mais estudantes que estudam, chineses que estudam em Portugal do que no Brasil. Tá, até um pouco mais. Então, por essa deficiência dos países de língua portuguesa, nós sentimos esse dever de estar contribuindo e fazendo esse trabalho. Então,
durante esses 20 anos de atuações nessa área comercial, o que o senhor Kuei vê as relações econômicas comerciais entre a China e o Brasil? Ainda vai ter muitas oportunidades para esses dois países cooperem?
Eu acho que a pujança continua crescendo cada dia mais, né? O comércio bilateral já é muito forte. Acho que o que faltava era a confiança. Então, temos o dever de estar aproveitando todas as oportunidades de trazer junto na mesa, trocar ideia, como é lá, como é aqui. Então, vejo com boas perspectivas, assim como tenho falado com alguns diplomatas brasileiros, e também vejo com bons olhos essa aproximação entre a China e o Brasil, especialmente agora nessa plataforma dos BRICS, né, dos 5 países. Então, o encontro entre governantes já tem uma certa frequência. Nos encontramos na plataforma do G20 também, e tem muita afinidade em direções, né, do Brasil e da China. O que falta é que as empresas se entendam mutuamente para achar um espaço para crescer empresarialmente na área comercial ou de investimentos.
Sim. E para finalizar, o senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes brasileiros, os ouvintes lusófonos, sobre a China?
Ok, a China é um país que ela pagou, né, para esse crescimento. Nós estamos vendo alguns problemas ambientais, poluição, etc. Mas uma coisa é que os chineses são muito sábios, tá? Uma vez a direção decidindo o que tem que ser feito, ela vai fazer o máximo para dar certo. Tá? Então, acho que temos que acreditar que os chineses são muito, né, trabalham até demais, né, para lutar por um futuro melhor. Então, para os amigos de língua portuguesa, né, temos muitos países, né, na África, na Europa e na América Latina, acho que é importante conhecer melhor a China, entender melhor e fazer, aproveitar em todas as oportunidades dessa cooperação, seja para trazê-los para conhecer os nossos países ou também de estar aqui investindo, negociando, entendendo a cultura. Acho que é muito próspera essa conexão.
O senhor se considera mais chinês ou mais brasileiro?
Eu sou sino-brasileiro. Na verdade, em termos de ano, né, dos 50 anos que eu tenho, tenho mais tempo no Brasil do que na China, mas pela origem familiar. Então, eu considero meio a meio, mas é uma pessoa de origem chinesa, mas eu sou, no país que me acolheu, que é o Brasil, eu sou mais brasileiro. tá? Em formação tradicional, eu sou mais chinês. Então, eu acho que a resposta... eu prefiro ser, pretendo ser mais brasileiro, mas que o ambiente não me deixa, tá? Então, lá nós somos chineses, embora brasileiros, tá? Então, acho que tudo isso é uma acomodação. Se você fala perfeitamente a língua, você representa o país, nós somos brasileiros, embora com uma boa conexão com a origem chinesa.
O senhor tem dois filhos, uma filha e um filho. Então, a educação em casa é como, no seu tempo, como os pais deram para você?
Exatamente, eu sigo essa mesma regra. Dentro de casa, tem que fazer, falar a mesma língua, a língua original. Mas, como também tivemos a oportunidade de estar aqui na China por 6 anos, então, naquele período, a intenção é que falem também o português. Agora, acho que a minha filha já domina muito bem as 3 línguas, também o inglês ela domina, então nós não temos nenhuma dificuldade. Acho que é esse avanço que a gente precisa colocar, essa lacuna de pessoas bilíngues, né, português e chinês, e vai ter um grande futuro. Então também convido para os espectadores, os ouvintes, né, do rádio, que quando tiver oportunidade, que fazem uma vivência, seja de 1 ano, de 2 anos aqui na China, é muito proveitosa, e tragam seus filhos, aprendam um pouco o chinês, que vai ser muito valioso também.
O senhor já é a segunda geração de imigrante chinês e seus filhos são a terceira geração. Você acha que qual a diferença entre a terceira e segunda geração de imigrantes?
No caso da filha, ela estudou aqui na China por 6 anos e voltou para lá. Ficou agora mais 4 anos, né? Então, ela se acha mais brasileira, porque nasceu no Brasil, etc. Mas com o conhecimento do pensamento de chineses. Então, ela não vai se estranhar uma atitude, mesmo na profissão dela. Quando encontrar um chinês que age dessa maneira, ou tem esse pensamento, ela vai ter esse conhecimento em aceitar e entender por que eles estão agindo assim, por que estão pensando dessa forma. Então, isso é muito bom para essa pessoa que vai ser agora, o mundo é globalizado, né? Então, é muito importante ter essa visão global, não somente chinês, mas como de cidadãos do mundo inteiro.
Sim. Na sua geração, os pais esperam que os filhos atuam como dentista, tradutor. Então, quais esperanças você deposita em seus filhos?
Então, a experiência, né, o desejo é que eles sejam poliglotas, possam, na profissão deles, possam utilizar essa facilidade das línguas e ser mais útil nessa área. Então, eles são um pouco mais que um brasileiro normal, que fala apenas o português ou o inglês. Eles também falam inglês, não é só falar, entendam e dominam o chinês escrito. Tá? Então, escrito e falado, e a tradição e a cultura chinesa. Então, essa é um diferencial que vai fazer para uma pessoa que realmente tem um domínio de mais uma língua, além do inglês, que já é um instrumento mundial.
Muito obrigada pela entrevista concedida para o Faro Português. Agora o senhor pode começar a tomar o pequeno almoço, café da manhã. Desculpe pela fome.
Ok, é um prazer então estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.